Marcos Roberto Andreucci, de 54 anos, sempre teve o sonho de ser pai. Aos 23, em 1994, ele se casou com Roselene Brezan. O projeto do casal, como o de muitos, era estruturar a vida a dois e esperar algum tempo para planejar a vinda dos filhos. Porém, 3 anos depois, Roselene descobriu um problema genético, que caso viesse a gerar filhos, aumentaria muito a possibilidade de anomalias para a criança.
Isso trouxe para a gente medo, né? A gente começou a pensar, né, se valeria a pena, se nós tentaríamos ou não, né? E aí a gente, esse sonho inicial, né, de ter o filho, né, o sonho, a partir de 97, ficou mais difícil, né? E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e a gente acabou arquivando meio que esse sonho, né?
Mas o desejo da paternidade nunca deixou por completo o coração de Andreucci.
Em 2010, né, um amigo que trabalha, né, junto comigo, não é? Ele também não tinha filho, né? Casado há muito tempo, meu chefe. E a gente um dia nem sabia, chegamos numa festa de final de ano e eles apareceram com um bebezinho lá novo. Eu falei, nossa, mas a mulher dele não podia engravidar e tal. E a gente foi conversar com eles, né? E eles falaram, não, nós adotamos e tal. E daí nós falamos, nossa, um bebezinho, que legal, né? E a criança, e daí a criança foi crescendo, eu fui acompanhando ali, né? E esse meu amigo começou a falar muito, né? A gente trabalha junto, né? Começou a falar muito da ideia, né, de ser pai, essa coisa. E aquilo acabou, assim, reacendendo o sonho da possibilidade, né? E aí eu comecei a conversar com a minha esposa também na época, né? E a gente começou a pensar como seria, como não seria, né?
Em 2014, depois de 20 anos de casamento e quase 17 sonhando em ser pais, Marcos e a esposa decidiram fazer o curso de preparação psicossocial e jurídica para a adoção.
E aí a gente resolveu fazer o curso, né? Aquele curso de preparação no fórum, para nos habilitar e ser inserido no Cadastro Nacional, né, de Adoção. E a gente fez isso em 2014, né? A gente colocou esse propósito, começamos a orar, fizemos a nossa parte, colocamos nas mãos de Deus, falou assim, nós vamos fazer a nossa parte. Se Deus tiver esse propósito para nós, com certeza ele vai abrir a porta. E muitas pessoas falavam, né? Colocavam medo na gente. Ah, como é que vai ser essa criança? Como é? Não sabe de onde que veio, de onde que vai vir. Nós colocamos a nossa fé em Deus e falamos, Senhor, né? Tu tens o melhor para nós. Se o Senhor tiver esse projeto da paternidade, para mim, vai acontecer.
O casal se apegou na história bíblica de Ana, mãe do profeta Samuel, que era estéril e clamou por um filho. Mas 4 anos se passaram até que em junho de 2018, eles receberam uma ligação do fórum, dizendo que havia uma criança à espera de adoção e perguntando se eles gostariam de conhecê-la.
Então nós fomos lá para conhecer, né? Vimos as fotos, né? E aí a gente, né, foi interessante que quando a gente conversou com ela, ela falou assim, olha, vocês são a 7ª família que eu tô contactando. Eu falei, como assim? Um bebê de 2 meses, todo mundo quer a criança para adotar com um bebê, né? E as pessoas falam, é tão difícil, né, adotar uma criança pequena. Mas nós, né, como nós colocamos na mão de Deus, né, aí chegamos lá e conversamos com ela, ela falando, uma criança, vocês é a 7ª família. Eu falei, como assim? Ela falou assim, que um não podia, outro não podia, podia. Eu falei, Senhor, aí a gente só olhou um para o outro, assim, falou, só pode ser de Deus mesmo, porque 6 famílias abrir mão e nós sermos a 7ª família a contemplada, a gente falou, não, a gente não vai abrir mão, não, a gente quer conhecer ele, né?
Marcos e Roselene não tinham escolhido o nome, mas a psicóloga que os acompanhava ajudou na decisão.
Ela falou assim, olha, conversando com vocês aqui, eu sei que, né, não é até ético eu comentar, mas não sei porquê, sobre essa criança aqui, tem um nome que não me sai da cabeça. A gente falou, mas que nome que é? Ela falou assim, Samuel. Eu falei, meu Deus, daí eu olhei, né, para a Rose na época, falei assim, acho que Deus está querendo falar alguma coisa para a gente, né? Se a gente falou que a nossa oração é a oração de Ana, então o nosso Samuel está chegando, né?
Depois de 20 anos de espera, o tão sonhado filho de Marcos estava nos braços e o casal estava maravilhado.
É como se o Samuel sempre tivesse sido nosso, né? Eu sempre falo que o Samuel, o amor que eu sinto por ele e a sensação que ele sempre foi nosso, né? Que ele sempre esteve, Deus sempre deu ele para nós. Então, é algo que maravilhoso, a chegada dele, né? Embora mudou toda a rotina da casa, embora bagunçou toda a nossa vida por um tempo, né? Que como assim, quando você tem uma gestação, você se prepara psicologicamente, isso, financeiramente, mas não, foi de repente, a gente não tinha preparado nada, a gente estava fazendo quartinho, não estava fazendo nada, até porque não sabia se seria menino ou menina, né? A gente estava só orando a Deus. E de repente chega a notícia, ó, a cegonha chegou. Falei, já imaginou, né? A gente, meu Deus do céu, né? Mas a chegada dele foi algo maravilhoso. Então, o Samuel, ele trouxe uma alegria, uma estrutura, um filho, sabe? Um filho querido, um filho esperado, algo que realmente veio encher a nossa vida com alegria, sabe? E algo que, assim, a gente nunca, em momento nenhum, né? A questão da gestação, ah, não é do nosso sangue. Foi, cara, ele pode não ser do nosso sangue, mas ele é do sangue de Deus, né? Foi vir de Deus. E tudo que Deus faz é muito melhor. Eu sempre falo assim, eu poderia ter tido 10 filhos, mas Samuel, ele veio para fazer a diferença na nossa vida, né? Então, não importou que a gente ficou 10 anos, 20 anos praticamente sem ter um filho. Quando ele chegou, ele preencheu tudo aquilo que a gente sempre pensou, aquilo que a gente sempre almejou, né?
3 anos depois, a vida da família, que esperou tanto para ficar completa, teve uma reviravolta. Em 2021, Rosilene descobriu um nódulo cancerígeno no seio e teve complicações durante o tratamento. Em fevereiro de 2022, ela morreu.
As perspectivas do tratamento era boa, de se recuperar, de ter uma vida normal, mas de repente essa complicação mudou tudo, né? E caiu como uma bomba assim na minha cabeça. A única coisa que quando eu olhei para aquele médico, quando ele me deu a notícia, eu falei, cara, o que que eu vou falar para meu filho? O que que eu vou falar para meu filho? Falei, quantas dúvidas vieram na minha cabeça naquele momento, assim, naquela hora? Meu Deus, o que que aconteceu, sabe? Quando parece que a sua vida virou de cabeça para baixo, falei, estava tudo certo agora, falei assim, a minha família constituída, tudo aquilo que eu pedi para Deus, tudo aquilo que eu sonhei, almejei, uma esposa, um filho, uma estabilidade na vida, assim, sabe? Um momento, como diz, um momento de maior alegria que a gente estava tendo, né? E de repente caiu tudo por terra. E assim, na verdade, o medo que eu tinha de cuidar do Samuel sozinho, na verdade, foi o quê? Um impulso, né? Foi uma mola propulsora que me fez com que eu suportasse a dor, com que eu vencesse o luto, com que eu não me deixasse entrar em depressão, porque tinha momentos que eu achava que eu ia enlouquecer, né? O Samuel é a única alegria que eu tinha, né? Que ele me enchia a minha vida, ele me trazia alegria, né? Me trazia paz, né? E quando o Samuel dormia, eu quase achava que eu enlouquecia, né?
Mas o menino perguntava pela mãe e custou a entender que ela não voltaria mais. O pai notou que algo havia mudado quando Samuel fez um pedido.
Ele falou assim: ah, se a mamãe não volta mais, então eu quero uma mãe nova. Você não imaginou? Ele me disse: eu quero uma mãe nova.
O pai disse ao filho que esse pedido deveria ser feito em oração, e todas as noites, quando oravam juntos na hora de dormir, Samuel repetia o pedido por uma mamãe nova. A prece foi repetida por mais de um ano, até que Marcos conheceu Maria Bassolto, que passou a frequentar a igreja onde ele ia há anos. Ela também tinha uma filha mais nova e os dois começaram a sair junto com as crianças. 6 meses depois, eles se casaram.
E o processo de reestruturação da família para o Samuel não foi difícil, porque, como diz Samuel, com uma semana já estava chamando ela de mãe, né? Chama ela de mãe até hoje, é irmã, é tata, né? Então ganhamos uma outra, ela tem uma outra filha também, né? Mais velha, casada. Também o Samuel ganhou duas irmãs. Então a nossa família, na verdade, que era só eu e ele, né? Era só. Hoje nós temos uma família, né, praticamente com 5 pessoas, né? Então, às vezes, a gente não entende o momento, né, ou o ciclo da nossa vida. Mas quando Deus fala que vai fazer, a gente tem que aquietar, como diz a palavra, aquietar e esperar nele, né? Deus realizou meu sonho, ele realiza, tem muita alegria. Então, Samuel realmente é um presente de Deus para minha vida.
Brenda Caramaschi para a CBN.